98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o vereador Vasconde Gomes. Vamos falar aí sobre os últimos projetos de lei aprovados e também as ações da gestão do presidente Vasconde Gomes à frente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Presidente, boa tarde. De início, eu queria falar sobre o reinício dos trabalhos nesse segundo período legislativo, já com alguns dias, é claro, mas como é que o senhor tem avaliado aí o ritmo de trabalho do legislativo, inclusive retornando com as sessões agora de forma já presencial? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, Leandro. Saudar aqui o líder do Bloco de Oposição, vereador João Pedro, suplente vereador Damasceno. Começar a nossa entrevista, Macário, parabenizando mais uma vez a Rádio 98FM pelo seu aniversário, seus proprietários, seu corpo profissional que tanto bem vem desempenhando as suas atividades. Aproveitar e parabenizar todos os vereadores do Brasil, em especial os de Campo Formoso, pois hoje é o nosso dia. Eu costumo dizer que o vereador é o para-choque da política, deveria ser muito bem mais remunerado pelo fato de estarmos no dia a dia com as pessoas. O deputado, ele se elege, vai para Brasília, o Salvador, o governador, o presidente, enfim. E o vereador é que está presente 24 horas nas suas bases. Então fica aqui meus cordiais agradecimentos aos colegas que fazem tão bem o papel na Câmara dos Vereadores e parabenizar a todos. Conforme eu disse aqui na última entrevista, eu estaria dando sequência ao trabalho que nós começamos no primeiro semestre e que iria também apresentar alguns projetos naquela Casa Legislativa. Então, nós já estamos concluindo a segunda parte da reforma, que é do anexo, fazendo um acesso lateral de forma mais privativa para o presidente e os vereadores. Conseguimos concluir já a instalação da energia solar no prédio da Câmara. Isso vai acabar gerando uma economia muito grande, principalmente a médio e longo prazo. E dos projetos que eu falei que iria dar entrada, nós aprovamos o projeto da proibição de queimas de fogo de artifício. Tem muito torcedor aí me xingando, principalmente os flamenguistas, mas a ideia é a gente ter mais um pouco de empatia com a população. A gente sabe que as comemorações precisam serem feitas, mas também nós precisamos respeitar, principalmente, aqueles mais idosos, acamados, as crianças que têm alguma deficiência e, principalmente, os animais. Então, a ideia não é proibir totalmente, esse projeto já foi aprovado, já é lei, já foi sancionado pelo prefeito municipal, mas se faz necessário para a gente colocar a ordem e fazer as coisas de forma organizada e que não venha atrapalhar o sossego daqueles que precisam. O outro projeto que eu disse que iria dar entrada foi protocolado e está tramitando, é o projeto da extinção da CIP, que é a contribuição da taxa de iluminação pública. Esse projeto, Marconi, eu estou percebendo uma certa resistência por parte de alguns membros da bancada de situação, porque afinal de contas vai reduzir receita, mas eu acho, Macari, que no momento tão crítico como nós vivemos, cada um tem que dar a sua parcela de contribuição, tanto o executivo como o legislativo. E o que é que a gente vem observando no município de Campo Formoso? Eu já vim alertando isso lá atrás, muita gente já não consegue mais cozinhar com gás de cozinha. Hoje, muita gente voltou para o fogão a lenha. E do ritmo que vem aí os aumentos abusivos de energia, daqui um dia as pessoas também retornarão ao antigo FIFO, que é o candeeiro. Sem falar na questão do aumento de combustível, que está sendo vergonhoso, e infelizmente as pessoas também terão que voltar a andar a pé ou de animal, se achar ainda algum animal para poder montar. Então, eu acho esse projeto importante, porque nós estamos dando a nossa contribuição, e eu espero a sensibilidade de todos os 15 vereadores, e mais ainda a sensibilidade do gestor municipal, para que nós possamos dar essa pequena contribuição, que é pequena para nós, mas muito significativa para a população de Campo Formoso, porque, como eu venho sempre dizendo, a Coelba presta um serviço de péssima qualidade, mas não para de aumentar as suas tarifas. Então foram os dois projetos que eu anunciei aqui na última entrevista, como disse também que estávamos programando 3 audiências públicas. Das 3 nós já conseguimos realizar a primeira, que foi um sucesso em Laje dos Negros, audiência para implantação e funcionamento da prefeitura da subprefeitura daquela localidade. Aproveitar para agradecer o autor do requerimento, que foi o vereador Juraci Carafeia, um jovem vereador de primeiro mandato que vem se destacando na Câmara de Vereadores. Foi ele quem foi o autor do requerimento para que nós fizéssemos essa audiência pública. Agradecer também aos suplentes de vereadores daquela localidade, Mael Santos, Firmiano Costa e André Celestino, que deram todo o suporte, e principalmente a toda a população de Laje dos Negros, que compareceu de forma educada, ordeira, e contribuiu muito para que nós façamos os aprimoramentos nesse projeto e coloquemos logo em funcionamento essa Câmara, prefeitura, essa subprefeitura em Laje dos Negros, que ela sirva de polo para que a gente possa expandir para demais localidades. A outra audiência pública, eu já estou em contato com a Coelba, agora pretendo fazer ainda dentro dessa primeira quinzena de setembro, de outubro. E a terceira, que é com gerente de banco, a gente pretende fazer ainda também no final de outubro. Então essas são ações que eu me propus a fazer durante esse segundo semestre. E as demais, Macário, nós temos um trabalho intenso e a colaboração dos colegas vereadores tem sido fundamental. Nós conseguimos aprovar mais um projeto que deu nome ao posto do Centro de Saúde do Mutirão, ao saudoso colega Luciano Jatobá. Nós aprovamos um projeto de autoria do vereador João Pedro, que está aqui presente, para a obrigatoriedade do município disponibilizar absorventes em todas as escolas do município. Nós aprovamos também o PL 011-2021, que denomina o nome do saudoso ex-prefeito Pedro Gonzaga, aqui no Parque da Lagoa. Aprovamos o PL 12-2021, que dá nome a Maria Francisca de Jesus, ao posto de saúde de Gameleira do Dida. PL 02-2021, que cria a carteira de identificação da pessoa com deficiência. PL 13-2021, que concede reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal. PL 32-2021, que dispõe sobre a subvenção do Hospital São Francisco. É um dos projetos mais importantes, porque sem essa subvenção, praticamente o hospital fica impossibilitado de dar continuidade a seus relevantes trabalhos. PL 10-2021, que cria o serviço de inspeção municipal, sim, para produtos de origem animal e vegetal, sendo esses projetos já de origem do Executivo Municipal, demonstrando aqui mais uma vez à sociedade campo-formosense que nós não fazemos oposição ao povo de Campo Formoso. A nossa oposição ela é oposição política partidária. Esses projetos que eu estou relatando aqui, o 32, o 10, foi de autoria do Executivo, bem como a gente aprovou o PL 08-2021, que concedeu reajuste salarial anual aos servidores municipais. PL 06-2021, que criou o REFIS, para facilitar o pagamento das dívidas com a população junto à Prefeitura. PL 04-2021, que institui o novo Conselho do Fundeb. E, por último, PL 03-2021, que concedeu reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e das endemias. Junto a isso, Macari, nós tivemos de forma inédita, nesses últimos anos, a votação das contas da ex-prefeita Rose Menezes. Estamos sequenciando agora o último ano do seu mandato e já, paralelo a isso, entraremos com as contas do ex-prefeito Eurico, dando celeridade e cumprindo uma determinação do Tribunal de Contas do município e exercendo o nosso papel de fiscalizador, legisladores que somos, dando saída a todos os processos que lá naquela casa chegam. Então, esse é um pequeno resumo do que a gente vem fazendo na Câmara Municipal de Campo Formoso, que é a Casa do Povo.
Uma hora e 19 minutos, nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador Vasconde Gomes. É claro que durante a sua fala aí nós teríamos vários outros pontos que poderíamos abordar aqui, mas nós vamos dar sequência aqui trazendo algumas informações e no decorrer da nossa entrevista, do nosso bate-papo, caso tenhamos aqui tempo, nós voltaremos então a algumas questões que foram elencadas pelo presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Vamos trazer aqui o Marconi Nunes também para o nosso bate-papo. Marconi.
Presidente, boa tarde. Algumas sessões realizadas com discursos acalorados na tribuna. De qual forma o senhor avalia o desempenho dos vereadores, tanto de oposição e de situação, principalmente no embate, quando a oposição leva denúncias à tribuna e tem a defesa dos vereadores de situação?
Faz parte do parlamento, Marconi, é o debate, o embate. O que nós não sempre pedimos aos colegas é que nunca deixe de respeitar o parlamentar enquanto ser humano, enquanto pessoa. A política passa, mas a amizade fica. Então eu tenho sempre esse cuidado de, na condução dos trabalhos, deixar bem claro que é importante que cada um defenda a sua ideologia, o seu partido político, mas que nunca perca o respeito para com o seu colega. Até mesmo porque a política ela é muito dinâmica e o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. A gente vê isso na política nacional, baiana e na nossa política local também. Então eu primo sempre por esse critério e por essa condução para que todos debatam, falem aquilo que devem falar, mas nunca perdendo o respeito. Em relação às denúncias que chegam naquela casa, a gente tem por obrigação de dar continuidade. Por exemplo, chegou a denúncia lá da questão dos carros-pipas e a gente vai apurar com todo rigor. Para você ter ideia, ontem eu tentei entrar em contato com o gestor municipal, até mesmo para informá-lo que viria a rádio hoje, mandei mensagem. Ele me respondeu que estaria em atendimento médico, mas que depois me retornaria. Esse retorno eu espero até hoje, eu não sei se a consulta era com o Pai de Santo ou se era com algum médico, pela demora da resposta. Mas, enfim, eu queria fazer esses questionamentos, porque eu não sou leviano de chegar aqui e fazer acusações sem dar o amplo direito de defesa. E é assim que a Câmara vai se portar diante dessas denúncias e outras que lá chegam. Eu espero que haja uma resposta não em outro meio de comunicações, não em outro órgão, mas naquela casa que foi lá onde chegou a denúncia e foi lá onde foi feito a fala do vereador, e é lá que ele deve se reportar na sua defesa. Diante dessa defesa, nós iremos avançar ou não. Se ela for convincente, a gente para. Se não, se for o caso, a gente pode até abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos e dar o amplo direito de defesa, o amplo direito de contraditório. Mas em relação a esses fatos dos carros-pipas, eu tenho aqui uma sugestão para o gestor municipal, que ele pode acabar de vez com essa celeuma, se ele pegar esses veículos e apresentar à sociedade e dizer aonde esses veículos estão trabalhando, prestar contas, não para nós vereadores, mas para a sociedade, que é quem paga os seus impostos. Ele mostra, pode pegar esses veículos, colocar ali na Praça 11, mostrar, olha, aqui estão os carros que a gente está pagando, e a gente acaba de vez com essa celeuma. Então, é com seriedade que a gente acata todas as denúncias que chegam lá, seja de onde venham, e procura dar sequência, sempre oportunizando o lado que se sentir ofendido para que tenha o amplo direito de respostas.
Independentemente desses questionamentos, o senhor tem uma boa relação com o Executivo? Qual o tipo de oposição que é feita hoje na Câmara de Vereadores?
Eu procuro ter boa relação com todo mundo, graças a Deus, Marco Nunes. Você não pode confundir política com politicagem. Sempre me dei bem com todos os membros políticos do lado Boca Preta, do lado Boca Branca, e quero manter sempre esse bom relacionamento. Eu sempre primo pela harmonia entre os poderes. E assim, não é porque a gente é oposição política que vai sair detonando tudo que você recebe, mas a gente não pode fechar os olhos para os fatos, porque nosso empregado, tanto meu como do prefeito, de qualquer um político, é o povo. Quando você recebe uma denúncia que ela tem fundamento, o maior prejudicado é o povo, porque você imagine, ao invés de um caminhão Pipa está atendendo as comunidades que estão passando por um momento difícil nessa escassez de água. Você chega numa nota fiscal e vai enxergar uma moto, você vai enxergar um carro de passeio. Então isso a gente tem que apurar. Não estou aqui afirmando que aquilo ali é verdade, porque pode ser um erro. É passível de erro. Agora, a manifestação por parte do prefeito está tímida. Até agora ele não mandou nenhum documento oficial para a Câmara de Vereadores, ele não mandou nenhum preposto ir lá fazer a explicação, principalmente para o vereador que efetuou a denúncia. Então fica aquilo que está sendo noticiado. O que a gente quer é seriedade para com a população, porque o dinheiro é do povo. E a necessidade de água está começando a apertar. Você vê o município todo está clamando por água. Você vai aqui em Caraibinhas, está se acabando. Até mesmo o carro-pipa que vai fazer o abastecimento estão fazendo politicagem, escolhendo a dedo a quem vai fornecer. Isso não é correto. O gestor municipal, a partir do momento que ele é eleito, ele passa a ser gestor da população como um todo e não de um grupo político. Como nós, na Câmara de Vereadores, não pode estar lá defendendo a bandeira partidária de um único lado. Nós temos que defender a população de Campo Formoso como um todo. É dessa forma que a gente procura conduzir os trabalhos daquela casa. O relacionamento é muito bom, eu não tenho nenhum tipo de inimizade com nenhum político, seja do lado Boca Preta ou Boca Branca, como a gente sempre fala. Agora, é meu grupo político, é o grupo Boca Preta, que eu defendo, respeito e vou procurar sempre estar procurando crescer cada dia mais na cidade de Campo Formoso.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Bom, nós já fugimos um pouco aqui da nossa pauta, então, a partir de agora, nós temos a liberdade de elencar outros assuntos aqui também. Presidente, eu vou lhe fazer duas perguntas. A primeira, quando o senhor fez uma afirmação agora há pouco aí em relação a essa questão, se não sabia que o prefeito foi fazer uma consulta com o médico ou pai de santo, duas questões, né? A questão assim, de momento seria, talvez aqui a gente poderia pontuar como intolerância religiosa, e é claro que o senhor não fez com essa intenção, acredito que não tenha feito com essa intenção, não fez, mas fica, dá notoriedade para isso. Na outra questão, me recordo que o senhor, ao lado do prefeito, quando participando da audiência pública para discutir a criação da subprefeitura de Laje dos Negros, os senhores estavam lado a lado e naquela oportunidade Marconi o entrevistava primeiro o prefeito e logo em seguida entrevistava o senhor, o presidente da Câmara, e o prefeito fez algumas afirmações que inclusive disse que levou até o seu conhecimento como presidente da Câmara para que o senhor internamente apurasse e que se a justificativa não fosse plausível, aí sim tomaria medidas, adotaria algumas medidas que viessem a tornar inclusive público. O senhor não acredita que esse deveria ter sido também o critério adotado neste ou qualquer um outro caso aí? Por exemplo, essa questão dos carros-pipas, ao invés de a discussão tomar uma repercussão desse nível que vem tomando, essas duas questões.
Vamos lá, Macário. Pode ficar à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento que porventura for necessário. Em relação, quando eu me referi à consulta do Pai de Santo, não que seja intolerância religiosa, que eu respeito todas as religiões.
Claro, claro.
É porque, não sei, pelo fato de você ser evangélico, talvez você nunca frequentou um candomblé. E o candomblé, ele costuma virar a noite e amanhecer o dia. Então as pessoas que lá vão, que vão, frequentam esse tipo de ambiente, que eu respeito, demoram. Há essa demora nas consultas com aquela pessoa que conduz o candomblé. Por isso que eu fiz essa referência. Em relação à segunda pergunta, eu não sei se você quis se referir ao fato de eu ter contratado um advogado como motorista.
Não, na verdade, assim, eu fiz a pergunta para o senhor, porque na oportunidade que Marconi o entrevistou, Marconi está aqui, pode lembrar bem, primeiro Marconi conversava com o prefeito, ele fez referência a essa questão do advogado, motorista, sim, sim, e que o assunto foi levado ao seu conhecimento, e os senhores estavam lá, lado a lado, o senhor ao lado do prefeito, ele fez a observação e disse, olha, daqui a pouquinho o presidente vai poder falar e Marconi pode questionar isso para ele. E Marconi o fez, enfim. E eu quando eu digo mais nesse sentido aí, desse relacionamento, a política da boa vizinhança, né?
Veja bem, Macário, lá na audiência pública, nós focamos, inclusive na condução do processo, eu fiz questão de deixar claro que nós trataríamos somente da questão da subprefeitura. Tanto é que muitas vezes surgiram perguntas de outras situações e eu procurei interceder para que nós não perdêssemos o foco. Eu não ouvi a entrevista do prefeito, mas foi bom tocar no assunto. O que é que acontece? A Câmara de Vereadores hoje, pelo fato de estar funcionando como deve funcionar, está tendo muita procura. E pelo fato da ex-prefeita Rose não ter sido reconduzida ao cargo, muitos amigos nossos ficaram desamparados. E eu fui procurado por algumas pessoas na tentativa de buscar um amparo, principalmente trabalhista, e me foi chegada essa demanda para que eu conseguisse alguma vaga de emprego. Eu disse, olha, a vaga que nós estamos tendo aqui é uma vaga de motorista. E a pessoa prontamente aceitou, independente da formação dela. Se você chegar em Salvador hoje e tomar um Uber, você vai se deparar com médico, você vai se deparar com engenheiro, você vai se deparar com eletricista, com encanador, com profissionais de várias áreas, porque o desemprego no país está acachapante. Então, foi isso que aconteceu. Eu quis socorrer, na verdade, mais uma pessoa dentro das nossas limitações. E isso tomou uma proporção tão grande, mas imediatamente eu tornei sem efeito aquela publicação. Não que eu tivesse agido de má fé e não que um profissional, seja ele qual for, venha exercer a profissão de motorista. Para você ter ideia, meu sobrinho, Dr. Jaelson, ele roda com caminhão para São Paulo como motorista. E é advogado.
Porque não diminui nada, né?
Isso não diminui ninguém. E esse assunto ele não foi abordado lá na região de Lages, e nem também o prefeito me procurou para questionar essa decisão. Que foi uma decisão que eu quis ajudar mais uma pessoa, como eu venho fazendo com outros, dentro do nosso orçamento, que é pequeno, mas eu venho ao máximo tentando acomodar pessoas e ajudar aquelas pessoas que nos procuram. Então, assim, não teve nenhuma intenção, eu não acho nenhum demérito de qualquer profissão vem exercer uma ou outra. O que não pode é a gente estar fazendo coisa de má fé. Então, foi isso que aconteceu.
Uhum. Presidente V, no dia 17 de outubro, o deputado Adolfo Menezes vai assumir o governo do Estado interinamente, devido às viagens de Rui Costa e João Leão. Como é que o senhor vê essa ascensão do atual presidente da Assembleia, que na história de Campo Formoso, um filho da terra que assume o governo do Estado?
Olha, para nós do grupo Boca Preta é motivo de orgulho. Isso vem coroar a seriedade do nosso líder maior, que é o deputado Adolfo. E não só orgulho para nosso grupo político, mas para Campo Formoso como um todo. Isso é uma coisa inédita, nunca ninguém chegou a esse patamar. E eu acredito que não vai ficar só nessa ocasião não, viu, Marconi? Tudo indica, tudo leva a crer. E se Deus permitir, com fé em Deus vai permitir, aparecerão outras oportunidades, ou quem sabe até ele terminar o mandato do ano de 2022 na governadoria do Estado da Bahia. Isso nos enche de orgulho. E prova a confiança que os representantes maiores da política baiana têm no deputado Adolfo. Um homem sério de palavra, que quando ele fala, ele cumpre. A exemplo disso, você vê a estrada de Brejão da Caatinga, que já está numa fase bastante adiantada. E ele nunca se vangloriou dessas virtudes que ele tem. Você vê que a gente já previa, eu principalmente já previa essa assunção do cargo de governador, mas ele nunca chegou aqui na rádio, nem nenhuma rodada, nenhuma reunião, falando que poderia existir essa possibilidade. E isso aconteceu naturalmente, como disse e repito, prova da confiança dos líderes maiores. Então isso nos enche de orgulho e nos estimula a continuar trabalhando sobre a forte liderança dele, da sua irmã Rose Menezes, e buscando cada vez mais enaltecer o nosso grupo político e a cidade de Campo Formoso, porque todos nós, Campo Formosenses, saímos ganhando com uma decisão como essa.
Bom, presidente, em relação, acho que eu já lhe fiz essa pergunta em outra oportunidade, em relação a um pouco mais de autonomia e de independência dos vereadores de Campo Formoso. Quando eu digo um pouco mais de independência, é aquela independência do vereador sair de Campo Formoso e ir em busca de atrair recursos, de atrair programas, de atrair fontes de alguma forma que cheguem até o município e não ficar na dependência. Por exemplo, nós temos dois grupos políticos aqui que são majoritários. Um grupo hoje liderado pelo deputado Adolfo Menezes e um outro grupo liderado pelo deputado Elmar Nascimento. E, na maioria das vezes, as coisas que chegam são por intermédio de um líder de um grupo ou de outro líder do outro grupo. O senhor por ser uma pessoa que tem uma cabeça aberta, uma mente aberta, o senhor acha que é importante que haja esse crescimento do próprio vereador e em busca de atrair esses recursos para o município de Campo Formoso? Como é que o senhor vê essa situação?
Olha, nem só os vereadores, como as lideranças políticas, como os secretários, eu defendo, Macário, que todos tenham acesso a esses benefícios e busquem na esfera estadual, na esfera federal. A grande dificuldade hoje é por conta da situação econômica que o país vive e que muitas vezes se inibe a busca por esses benefícios. E principalmente o nosso deputado que nos representa, ele tem uma estrutura grandiosa no gabinete dele que muitas vezes não se faz necessário a gente se deslocar às secretarias. Lá nós mandamos as nossas demandas para o seu gabinete e lá elas são direcionadas às instituições que vão trazer esses benefícios. Agora, eu sou o defensor, como você, dessa abertura. E não há nenhum, pelo menos no nosso grupo, nunca houve nenhum impedimento e nenhuma razão para que iniba essas ações. A gente é livre. Para você ter ideia, eu consegui trazer aqui para Campo Formoso a questão da informatização do DETRAN. Eu consegui colocar a clínica para a gente fazer os exames aqui. E não vou dizer a você que não tive o apoio do deputado e do grupo político. Claro que eu tive. Mas foi uma luta que praticamente eu travei sozinho. Para você ter ideia, eu aluguei aquele imóvel ali da onde era a Casa Amarela em 2012 e só fomos efetivamente iniciar os nossos trabalhos em 2016. Foram 4 anos de luta e eu insistentemente indo a Salvador, o deputado Adolfo ajudou, claro, mas assim, por insistência, por luta, acabei conseguindo. E para que a clínica funcionasse, se fazia necessário a mudança da Retran, que vocês lembram muito bem que funcionava aqui, nenhuma outra estrutura que não atendia, a gente teve que mudar lá para o Centro Cultural, informatizar, e isso veio funcionar. Nós estamos conseguindo agora já colocar o examinador de rua, já saiu a nomeação, e tudo isso com luta da gente, correndo, cobrando, pedindo, porque Campo Formoso, nem só Campo Formoso como a região, ficou descoberto aí por vários anos, desde quando exoneraram o outro examinador. Agora foi que saiu a nomeação. Mas tudo também depende da liderança maior, porque se você chega em uma secretaria ou em um órgão, principalmente público, vai perguntar a ligação. Não tem jeito, tanto de um lado como do outro.
É lamentável, né?
Infelizmente funciona dessa forma. Existe esse controle, até mesmo porque os secretários e os chefes de departamento desses órgãos, eles não conhecem as pessoas do interior. Assim como vai alguém de boa índole, usando o nome de uma liderança maior, pode ir alguém de má fé. É uma forma que eles têm de averiguar se aquela demanda é realmente necessária e de onde está partindo. Mas eu comungo com você essa questão da descentralização e o que a gente espera e quer é que Campo Formoso a cada dia mais se desenvolva. Quem vai buscar de onde vem, isso fica numa ação secundária. O que importa é que as obras cheguem, os recursos para que Campo Formoso se desenvolva cada vez mais.
Bom, eu vou voltar a um questionamento que o senhor abordou logo no início da nossa entrevista, em relação às audiências públicas. O senhor falava que pretende realizar 2 audiências públicas ainda, uma com a questão da COELB e outra com a questão das agências bancárias. Essas audiências públicas, que inclusive já ocorreram em algum tempo atrás, discussões, audiências públicas, ou mesmo convite para que os representantes de bancos, convite para que o pessoal da COELBA fosse até a Câmara de Vereadores. Essas audiências, elas servirão para quê? Apenas para discutir o assunto ou para, de alguma forma, tentar apresentar uma proposta para que as empresas mudem o comportamento aqui em Campo Formoso, sejam agências bancárias, ô COELBA, e uma outra pergunta que eu vou deixar para o senhor responder, nesse sentido aí, quando a gente aborda essa questão aí do envolvimento maior do Legislativo, por exemplo, em relação à Secretaria de Segurança Pública, hoje a Delegacia de Polícia de Campo Formoso está completamente desassistida, né? Sem material humano, sem equipamentos, numa situação tão difícil e tão carente. Não seria a hora dos vereadores aí como um todo, aí eu digo os 15, começarem a pensar nessa busca de soluções para a segurança pública no município de Campo Formoso, no que diz respeito à delegacia?
Vamos lá, a audiência pública, como o nome já diz, é para você ouvir o povo. Porque, veja bem, nós temos conhecimento de alguns fatos, Mas muitas vezes não é um conhecimento profundo como a população que vive isso no dia a dia. Então ela serve para você oportunizar as pessoas. Imagine você, uma pessoa que está num distrito distante de Campo Formoso, passando por uma determinada situação e ela nunca teve a oportunidade de externar isso. Então a gente abre a audiência para que a gente possa ouvir a população e com essas demandas que eles tragam, a gente possa enriquecer o debate. Eu sou daqueles, Macário, que a gente tem que apertar esses órgãos que prestam serviço para a gente, porque eles não estão fazendo nenhum favor. A audiência pública, além de você ouvir a população, você vai definir critérios para que esses problemas sejam solucionados. Não adianta a gente fazer por fazer. Por que é que nós fomos à audiência pública de Laje dos Negros? Para a gente ouvir o sentimento da população de lá, o que é que eles almejam, o que é que eles esperam e de que forma a subprefeitura irá atender. E saímos com muitas sugestões. Com a COELBA e com os agentes bancários não vai ser diferente. Nós não vamos fazer por fazer. Nós vamos estipular prazos, buscar soluções, nem só para essa questão da medição, porque não está tendo medição do consumo de energia, o porquê da demora de novas ligações, o porquê da queda constante de energia, principalmente na região de Laje dos Negros. Isso aqui nós vamos buscar as respostas e estipular prazos. Agora nós temos uma limitação e nós não podemos ultrapassar os nossos limites. Quais serão as outras medidas? Partiremos para as medidas judiciais, cabíveis. Então, se a partir do momento que a gente busca um entendimento através da audiência pública, se estipula um prazo e as empresas não cumprem esses prazos, nós iremos para um segundo passo, que é judicializar e tornar essas empresas réis para que elas venham prestar um serviço de qualidade, que afinal de contas nós não estamos pedindo, nós estamos pagando.
Bom, outra pergunta? Foi, aí eu perguntava para o senhor em relação à delegacia de polícia de Campo Formoso, falta de pessoal, material, equipamento, prédio, enfim.
Olha, o estado da Bahia, ele é um estado equivalente a um país do tipo Portugal. Então, a gente não está aqui para buscar desculpa, porque a segurança pública, ela é essencial para que todos tenham uma vida normal. O que eu observo aqui, que talvez precise se fazer, é ter mais uma aproximação do Executivo Municipal com o Governo do Estado, porque essa delegacia de Campo Formoso já passou de ter uma reforma há muito tempo. Aqueles carros estacionados ali na frente, aquelas sucatas, já deviam ter sido removidas há muito tempo, até mesmo para dar um aspecto melhor a cidade. Então, nós vamos buscar isso sim, junto ao presidente da Assembleia Legislativa, que vai ter a oportunidade de ser governador, para que a gente tenha aqui o delegado full time em Campo Formoso, não pode estar vindo aqui esporadicamente, porque é uma das regiões maiores aqui do Piemonte Norte de Itapicuru, para ter uma cobertura aqui de um delegado uma, duas horas por dia ou por semana, isso é insuficiente. Agora, digo e repito, é preciso que o poder público municipal se aproxime um pouco mais, faça uma parceria, as entidades de classe, enfim, nós que somos interessados na segurança, não esperemos somente pelo governo do Estado, que é obrigação dele, mas a gente também deve, enquanto cidadão, procurar contribuir. Nós vamos, já estamos cobrando essa permanência do delegado aqui, ou a nomeação de um...
Já foi nomeado, já saiu.
Ótimo. Para que venha ficar aqui o tempo integral e a gente possa dar mais um pouco de segurança à população de Campo Formoso.
Ok, 1:50, nós queremos agradecer aqui ao presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasconde Gomes. Presidente, muito obrigado.
Eu que agradeço e pensei que ainda tinha mais um pouquinho de tempo para a gente conversar. Muito bom estar aqui com vocês, ficaram assuntos pendentes, mas a gente volta em outra oportunidade, se assim Deus permitir.
Ok, nós agradecemos então ao presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasconde Gomes.